Olá, boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado, as informações lá de Chicago. A gente teve um início de semana positivo, mas foram ganhos pequenos, 2 pontos, 3 pontos nos principais vencimentos. E é para lá que nós vamos, lá em Chicago, onde está Jack Scoville, da Price Futures Group, está aqui comigo já no telão. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mercado tentando aí criar uma tendência para os preços. Hoje, por exemplo, finalizando de forma positiva, Jack. O que aconteceu? Quais os fundamentos que justificaram essa leve alta de hoje?
É leve aqui, realmente, mas... muitas razões. Primeiro, é demanda. Em nossas inspeções para a exportação, China apareceu como destino maior para a maioria de 10 milhões de toneladas exportadas na semana passada. E as reuniões entre a China e os Estados Unidos devem começar esta noite lá em Shanghai. E esperamos que tudo vá bem e que os chinos comprem ainda mais soja grão aqui. Eles falaram que eles podem comprar até 3 milhões de toneladas de soja grão aqui. Até hoje não vi nada confirmado por usted em tema de compras, mas a soja está aqui para vender e eles mostram interesse em comprar como a compra de bofé para ajudar o progresso de nossa guerra comercial. Por outro lado, o clima aqui não é perfeito. Muito calor durante o fim de semana. Um pouquinho de chuvas hoje, depende de onde. Minnesota, partes de Iowa, boa chuva de até 2 pulgadas, mas aqui em Chicago quase nada. E já terminou a chuva aqui em Chicago. Agora, os pronósticos falam de condições secas para 10 dias a 14 dias, e principalmente secas, mas temperaturas cômodas, nada de calor, pode ser 28 graus máximo, por exemplo, aqui em Chicago.
Muito bem. Então vamos aos detalhes, Jack. Você falou aí que um dos motivos é a volta da demanda aí pela China, e no relatório hoje do USDA, o USDA falou de embarques na semana passada de mais de 1 milhão de toneladas aí de soja. É para a China, Jack? É a China voltando a comprar?
Não, todo para a China, mas uma parte grande está para a China. E isso é uma coisa importante. Eles já, há que recordar, eles já compraram muita soja aqui. Essas são compras anteriores que estão embarcando. Boa notícia é que eles cancelaram, sim, umas compras anteriores também, mas eles estão aceitando uma parte grande de estas compras também. E essa é a boa notícia, com esperança, com todo mundo falando da possibilidade de, pelo menos, um pouquinho de progresso em Shanghai. Que eles podem comprar ainda mais. É isso, mais que todo.
Muito bem. Então, só então entendendo direitinho, esse 1 milhão que foi embarcado, confirmado pelo relatório do USDA hoje, são compras antigas, que a China, inclusive, vinha cancelando aí. Isso mostra uma boa vontade da China de estar levando a soja dos Estados Unidos definitivamente embora. Mas dessa promessa dos 3 milhões de toneladas, não teve nada ainda, Jack.
Não. Eles falam que a França, os periódicos, a televisão fala que eles estão comprando aqui, mas não aparece nada em USDA como compras novas para os chinos.
E isso não deixa o mercado deslanchar, né, Jack?
Sim, precisamos confirmação. Eu acho que será confirmação, porque os chinos podem comprar soja grau aqui para nossa safra nova a preços menores que os preços aí em Brasil ou em Argentina. E com o governo precisando fazer alguma coisa de boa fé, eu acho que eles vão comprar uma parte, se não é todo, vai comprar uma parte dessas 3 milhões.
Jack, tudo bem se for safra nova? Está valendo? Ou para efetivar aí esse momento de boa vontade, teria que comprar só a safra velha para esvaziar estoque, para diminuir
eles
o estoque?
Eles foram comprar só safra velha, mas os preços estão mais cômodos lá no Brasil para eles. Isso pode mudar, porque a gente aqui está falando que o Brasil não tem tanta soja para vender aos chinos. A esse ponto, e com preços mais altos lá no Brasil, as compras voltam por aqui.
Muito bem. Agora, daí você citou um segundo fator, a questão do clima, do tempo. Seco para as próximas 2 semanas, pelo menos. Isso pode trazer algum impacto para a produção, para a produtividade de vocês aí?
Sim, porque toda a soja grau, todo o milho precisa de chuva aqui em Cinturão. Algumas regiões, principalmente partes de Minnesota, um pouquinho do lado oeste de Iowa, uma parte pequena de Wisconsin, receberam boas chuvas, mas a maioria da região não recebeu nada. E realmente, há que recordar, nossa safra estava plantada com chuva, e com terreno, com muita água dentro do terreno. E não tem a estrutura para manter vida se as chuvas não aparecem cada semana ou cada 2-3 dias. Por hora, é problema para nós. Tudo está bem muito tarde. O progresso está muito lento e todo mundo e todas as regiões falam de uma falta de chuva para manter um bom progresso e boa condição.
Jack, vocês aí na Price, vocês acreditam nesse número dos 104, 105 milhões de produção para a próxima safra? Ou vocês fazem outras contas sobre o volume a ser produzido, Jack?
Eu acho que provavelmente estamos mais interessados em algo um pouquinho menos por agora. Nadie está certo que existe por aí, porque realmente, por exemplo, o milho só está formando espigas agora, principalmente, ou começando a formar, e já agosto, isso é muito tarde. Normalmente já estamos precisando llenar o grano por agora. Mas também a soja grau está florescendo, mas não está fazendo mais progresso, não está fazendo sacos para o grano aí dentro. Tudo está tardíssimo e necessitamos quase perfeito para ter uma produção com os pronósticos anteriores de uso.
Muito bem. Jack, agora sobre preços. O atual patamar, ele está de acordo com o retrato, com o cenário que a gente tem hoje aí de produção? Ou ele pode se movimentar para cima ou para baixo aí? Qual que é a sua expectativa?
Realmente estamos a um ponto onde os preços podem baixar para soja grau ou subir. E nadie sabe. Para mí, probablemente el precio debe mantener los mínimos de ahora. Yo no veo necesidad de bajar ainda más por ahora sin confirmación de mejor productividad. Y que no hay por ahora. Y si la demanda de los chinos aparecen aquí, yo acho que el mercado puede subir de casi 4.950 de nuevo. Mas es difícil por ahora. Estamos a un punto importante con desarrollo, con demanda, y todo el mundo está esperando más información para decidir si va a subir o bajar.
Então, 9,50, mas depende da volta dos chineses comprando aí de vocês.
Sim.
Se confirmar, aí a gente consegue ter mais um ganho aí nos preços em Chicago, que hoje está na casa dos 9 dólares, né, Jack? Fechou em novembro?
Sim, mais ou menos por aí, sim.
9,4, é.
Realmente, e em rango, realmente não tem boa direção nenhuma.
Muito bom. Meu caro Jack, muito obrigado por enquanto aí pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. A gente volta a conversar com você para atualizar essas informações e outra oportunidade. Obrigado, Jack. Um abraço para você, meu amigo.
Outro abraço para você. Obrigado.
O Jack Scoville está falando direto de Chicago aqui com a gente, direto da Price Futures. Para ele, dois motivos fizeram o mercado trabalhar de forma positiva. A gente sabe que os ganhos não são tão grandes, mas, enfim, o mercado ainda aguarda algumas definições importantes, principalmente em relação à safra americana, né, o tamanho da safra americana, e se a China vai ou não definitivamente comprar soja dos americanos. Existe uma promessa de que a China compre aí 3 milhões de toneladas, mas segundo o Jack, até agora, essas novas compras não foram efetivadas, mas o que se viu foi uma movimentação positiva nessa semana de embarques, principalmente, a China efetivando as compras, portanto, e embarcando, propriamente dito, a soja que já tinha sido comprada anteriormente. Em momentos lá atrás, a China estava cancelando essas compras e isso acabava refletindo num recuo aí das exportações, dos embarques. Nessa semana, a gente já viu aí que a China realmente voltou a comprar. Isso deu uma certa tranquilidade para o mercado, mas mesmo assim foram altas de 2 a 3 pontos nos principais vencimentos, como você confere comigo agora na tela. Vamos ver aqui o agosto fechando com 2,5 de alta a 8 dólares e 85 centos por bushel. O setembro, 8,91, alta de 2 pontos mais 75. O novembro, 9 dólares e 4 centos por bushel, 3,25 de elevação. E o janeiro de 2020, 9 dólares e 17 centos por bushel, uma alta aí de 3 pontos mais 25. Vamos aos números do milho. Para setembro, 4 dólares e 17 centos por bushel, 2,5 de alta. Dezembro também subindo esses 2,5 a 4 dólares e 27. O março de 2020, 4 dólares e 36, subindo 2,25. E o maio, 4 dólares e 40 centos por bushel, 2 pontos de alta. São os números do milho. Vamos ver o trigo. Para setembro, 5 dólares e 3 centos por bushel, 7,5 de alta. Dezembro, 5 dólares e 8 centos por bushel, 4 pontos mais 25 de elevação. Março de 2020, 5 dólares e 18 centos por bushel, alta de 2 pontos mais 75, a mesma alta para maio, que fechou a 5 dólares e 23 centos por bushel. São esses os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui e eu agradeço muito a sua atenção e audiência.